Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Aleluia, louvado seja Deus. Shalom sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz, o amor, a alegria, a bênção, a justiça, o favor, tudo que há de melhor que os céus têm para derramar, que venha sobre a tua vida e tua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a Bíblia? Pega a sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Vamos para o Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 1. Vamos mergulhar na palavra do Senhor para aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. Evangelho segundo João, capítulo 1. A partir do versículo 1, diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante da sua palavra, da luz, da verdade. Deus, queremos dizer que estamos com nosso coração aberto para receber a boa semente. Fale conosco, toda mente e coração, estejam totalmente cativas ao Senhor, para o Senhor cumprir o seu propósito. Possamos estar com nossos ouvidos bem abertos, sedentos por mais de Ti. Cumpra o Teu propósito neste lugar, fale conosco, nos oriente, nos exorte, nos motive, nos console, nos transforme. Que a Tua palavra venha brilhar sobre nós nesta noite. É a minha oração a Ti em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém. Meus irmãos, aqui está o Evangelho de João, capítulo 1. A versão que eu leio para você, a versão que eu mais uso, né, cada um tem sua preferência, não tem problema nisso. Ela é a versão NVI, que fala que no princípio era aquele que é a palavra. Mas naquela na tradução mais que muitos usam, que é a mais João Ferreira de Almeida, atualizada, revista e assim vai, fala do verbo, né? Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nessa minha tradução, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aqui nós entendemos o evangelista João trazendo um pano de fundo daquilo que todo o seu evangelho seria construído, nessa questão de apresentar Jesus como aquele que viria, enviado da parte de Deus para mudar toda a realidade, para trazer transformação sobre a vida daqueles que tivessem acesso a essa verdade. Ele fala de luz, fala de trevas, ele fala de um homem que é João, e a Bíblia é bem clara e bem enfática, fala, este não era luz, esse que veio antes, ele não era luz, mas ele só é uma testemunha, ele só testifica, como se a palavra diz, ele era João Batista, aqui no caso, ele veio como um representante. E o próprio João sabia que ele não era essa luz, mas ele veio pregar o evangelho de arrependimento, que na teologia nós chamamos de proto-evangelho, que é o evangelho que estava abrindo a porta para o Cristo se manifestar. Fala de Jesus. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que nós percebemos aqui um paradoxo muito grande. Fala de trevas e fala de luz. Fala de duas realidades, de duas pontas, de duas maneiras. Por isso eu é aqui. Desde o início, é assim que as coisas acontecem. Lá no início, se nós formos começar no fundamento do Velho Testamento, lá em Gênesis, o texto começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Então havia trevas lá no começo de todas as coisas. Havia trevas, mas em algum momento a palavra disse, haja luz. Então a luz apareceu, e essa luz, a palavra criadora de Deus, começou a colocar ordem naquele caos. Aquilo que era trevas se transformou em luz, em claridade. E tudo começou a se colocar no lugar, de maneira perfeita, que é o mundo que nós conhecemos até hoje. Se nós formos avançar na revelação de Deus, na história, daquilo que Ele vem se revelando ao homem, à mulher, até os dias de hoje, que é o presente, eu falei do passado, nós também vemos que quando Jesus veio abrir a porta da nova aliança, nós vemos aqui a palavra anunciando que também existe uma treva. Aqui diz que havia uma luz que viria e que a treva não poderia derrotá-la. Porque também está aqui esse paradoxo de trevas e luz, luz e trevas, mais uma vez aparecendo aqui no momento que Jesus vem como homem para fazer o propósito do seu Pai aqui na terra, nos salvar, nos resgatar. Está ali a treva e está ali a luz aparecendo no nosso texto. Se você caminha para o dia de hoje, da mesma maneira hoje nós vivemos a luz e as trevas. A luz está presente, sim, mas as trevas também estão presentes. Existe uma presença de treva no mundo hoje. E pode ter certeza que esse paradoxo vai se manter até um momento. Vai ter um momento que tudo isso vai acabar e a luz vai prevalecer sobre isso de uma vez por todas. E vai colocar fim em todo tipo de escuridão, de treva, de incerteza, de dúvida, de medo, para que a luz brilhará para todos sempre e vai acabar isso de uma vez. Vai chegar esse momento. Ele perguntou hoje, quantas noivas nós temos aqui? A igreja é chamada de noiva. A igreja é chamada de noiva. Jesus é chamado de noivo. Porque haverá um encontro do noivo com essa noiva e esses dois celebrarão as bodas da festa nos céus, no reino. E lá, meu irmão, não haverá treva, não haverá choro, não haverá dor, não haverá fome, não haverá violência, não haverá enfermidade, não haverá mal algum, porque lá só há a presença e a glória de Deus. É o lugar para onde você está indo, amém? É o lugar para onde nós estamos caminhando. Então há um paradoxo espiritual entre luz e trevas. É o mesmo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Diz, a luz veio ao mundo, que no capítulo 1, ele já começa falando que o verbo viria, Jesus, e aqui no 3 a luz veio, mas diz o versículo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quando a palavra fala sobre treva, escuridão, não é só relacionado à questão física. Não é somente a questão que se nós apagássemos as lâmpadas aqui, ficaríamos no escuro. Como alguns físicos dizem, né? A ausência de luz, que a escuridão não existe, que o que existe é a ausência de luz. Vai longe essa conversa. Mas não é no ponto físico que está claro ou está escuro, não é isso. Se é dia ou se é noite. Quando a palavra fala sobre trevas, escuridão, nesse contexto de João aqui do Evangelho, está referindo-se à cegueira espiritual. Está falando de uma realidade espiritual e não física. Quando diz que Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, ele está dizendo que eles amaram mais a ignorância. Eles amaram mais a condição de não querer saber, de não querer conhecer, de não querer acreditar. Eles resistiram à luz, eles escolheram permanecer na falta de entendimento, na cegueira e na escuridão. Porque o escuro também tem o seu governo. Espiritualmente falando, se a luz tem o seu governo, a escuridão e a treva também têm o seu governo. Então alguns amaram mais esse governo de trevas, porque diz a palavra que amaram as trevas, gostam da treva, sentem bem, parece até uma incoerência falar isso. Porque é na treva que a pessoa pode deitar e rolar no pecado, pode fazer o que quer, viver da maneira que quer, tem os prazeres momentâneos, acha que manda na sua própria vida, acha que é eterno, acha que sabe tudo, acha que é dono da razão, não está nem aí para nada, aí deita e rola, e ama essa vida. Mas nós temos que entender que essa fase, ela passa. E todos nós daremos conta da nossa vida no final, da maneira como nós conduzimos a nossa história. Mas infelizmente, nesse paradoxo espiritual, a Bíblia é enfática em dizer que alguns amaram mais as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Então, aquele que está na treva espiritual é aquele que é cego. Ele vê, mas não enxerga. Ele ouve, mas não entende. Não consegue alcançar as verdades de Deus. É uma ignorância espiritual, que é uma cegueira mesmo. Rejeitaram, não só nas palavras, mas também em suas atitudes. Eu só não rejeito pela palavra, mas rejeito só por aquilo que eu falo, mas pelas atitudes que eu tenho. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 4, que o Deus desta era, Deus com D minúsculo, eu faço questão de enfatizar isso, que o Deus desta era, também alguns versículos diz, o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então eu quero que você entenda, meu filho, que a treva, existe um Deus da treva, existe um governo da escuridão, existe um Deus com D minúsculo que está administrando essa atmosfera, existe um Deus com D minúsculo que está administrando essa realidade, que Ele está fazendo de tudo para manter o máximo de pessoas ali, fazendo o que Ele quer, não tendo acesso à luz, gerando incredulidade, dúvidas, incertezas e roubando o acesso às verdades de Deus. Então existe uma esfera nesse paradoxo espiritual chamado treva, tem um Deus ali com D minúsculo que está no controle da situação. Nós não podemos viver de maneira irresponsável ou equivocada ou iludida de que essa não é uma realidade, porque é uma realidade. E o cego, o Deus desta era, ele cegou aqueles que não creem para que eles não enxerguem. Mas a palavra diz também em 1 João 5,19, e sabemos que somos de Deus, e que o mundo está sob o poder do maligno. É aquele versículo que você já ouviu, que o mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno, ele não criou nada, mas ele se apropriou do sistema de ambientes, de casas, de famílias, de pessoas, de nações, de regiões, por causa do pecado e da injustiça que está instalado ali. Então o próprio homem deu acesso à escuridão. Adão não tinha provado isso, estava no jardim, provando dali da presença de Deus, da glória de Deus, da plenitude de Deus. Mas quando ele, juntamente com a sua mulher, decidiram então desobedecer a Deus, eles trouxeram trevas para as suas vidas. Mas a palavra diz que o mundo então está em trevas. O mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo do poder do maligno. E quando aqui fala sobre poder do maligno, fala sobre uma regência. Fala de uma influência. Fala de um governo. Meu irmão, não há um centímetro desse globo terrestre, como também não há um centímetro das galáxias e tudo que o cosmos representa para nós. E quando Deus amou o mundo, lá em João 3,16, o mundo é o cosmos. Deus amou tudo. Não há um centímetro da criação de Deus que está como um ponto neutro. Não existe um ponto neutro onde você possa chegar. Esse lugar não está nem na treva, nem na luz. Não existe um lugar, uma pessoa, nada. Todo lugar, toda pessoa, tudo que você puder ver com seus olhos está debaixo de uma influência, ou das trevas, ou da luz. Toda pessoa, toda casa, todo negócio, tudo que você fizer, está debaixo de um governo, ou está debaixo do governo das trevas, que tem o diabo como seu Deus de minúsculo, ou está na luz, debaixo do governo de Deus, um Deus de D maiúsculo, o mais poderoso e superior a tudo que você pode imaginar. Não há outro Deus a não ser o nosso Deus. O Deus que cegou e cega tantas coisas por aí, faz um estrago terrível, porque o mundo está debaixo do seu poder. Há uma influência terrível do diabo. Ele entra em sistemas, ele entra em instituições, ele entra em onde você não imagina, ele entra, porque a treva pode estar ali, de alguma maneira. Então há um paradoxo, eu quero trazer um pano de fundo para você entender que há aqui a treva e a luz está em todo lugar. Está em todo lugar, em todos os lugares, inclusive na nossa própria vida. Amanhã de manhã o sol vai nascer. E nossas casas, né, se o dia tiver, vai estar, acho que não chove nada, céu limpo, esse sol vai estar no telhado de todas as casas, nas nossas casas. Mas a questão é, esse sol que vai estar amanhã brilhando nesse céu, que eu tenho certeza que ele vai estar, que se ele não estiver, é porque Jesus voltou até lá, ele vai estar brilhando, iluminando, mas a sua casa, por exemplo, só vai receber essa luz aonde tiver abertura para que a luz possa entrar. Ela vai iluminar alguns cômodos da sua casa, se ali alguém abrir uma janela, abrir uma porta, abrir alguma coisa que está em cima, que possa abrir, algum compartimento, para que a luz possa entrar ali e clarear aquele cômodo, aquela área, na sua casa. Então, na tua casa amanhã, mesmo o sol brilhando, vai ter áreas claras e áreas escuras. A não ser que você tenha a condição de abrir tudo, mas é difícil. Mas eu quero te chamar para olhar para a tua casa, que é a sua vida. Você é casa, você é morada. Você é morada de Deus, você é uma casa espiritual. Eu digo, você tem Jesus, você cantou sobre Jesus, você levantou as mãos para Jesus, você tem uma Bíblia debaixo do braço. Você está debaixo dessa luz poderosa que é Cristo, mas a pergunta é, existe alguma área da sua vida que está em escuridão? Essa luz ilumina todas as áreas da sua vida, essa luz ilumina a tua mente, teu coração, por dentro, por fora, essa luz ilumina tuas intenções, essa luz ilumina teus desejos, essa luz ilumina teus pensamentos, essa luz te ilumina totalmente, a tua casa ela é totalmente iluminada pela luz do Senhor, ou será que não tem alguns pontos escuros? Eu até brinquei hoje, Kelly, você não estava aqui cedo, que aquele acorde vai abrindo tudo, sabe? Ela abre a cortina, ela quer ver a luz. E eu sou meio mais morcegão, assim, na hora que eu acordo, sabe? Eu vou acordando na prestação. E eu vejo que ela gosta. Abre a cortina, abre tudo. Eu falo, nossa, que alegria, Deus abençoe. Continue assim. Não é que eu acordo mal-humorado, entendeu, irmão? Eu demoro um pouquinho mais para voltar de Nárnia para a terra. Mas aí a luz vai chegando. E eu dei esse exemplo, mas alguém abriu para que a luz entrasse ali. Mas, irmão, eu quero te chamar uma analogia muito séria. Eu olho para você, você está bonitinho, você está arrumadinho, você está tudo perfeito aí, tranquilo, está na casa de Deus. Mas eu posso afirmar que tem algumas áreas da sua vida que ainda está escuro. Tem coisa para ser iluminada aí. Mas quem sabe esse não é o quartinho que está lá no fundo. Aquele quartinho que ninguém quer mexer. Todo mundo tem aquele quartinho, não tem? Você não tem o quartinho que vai tudo lá? Todo mundo tem. Antigamente chamava da dispensa. Era uma dispensa que não era dispensado, só era acumulado. E esse quartinho que vai acumulando coisa, ele fica lá e muitos têm esse lugar. E você geralmente não leva ninguém lá. Geralmente, se você organiza, ele desorganiza. Você organiza, joga coisas fora, daqui a pouco tem um monte de coisa lá de novo. Parece que é uma coisa, né? E é bem possível, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ter um quartinho desse na nossa vida. Um quartinho onde você vai entulhando coisa. E vai guardando coisa. Pensamentos, sentimentos, situações. Vai ficando ali. Eu quero dizer para você que nessa noite, o desejo do Espírito Santo é iluminar 100% da nossa vida. Para que não haja treva nenhuma nos seus olhos, no teu coração, no teu sentimento. Você pode estar aqui dando risada para mim e para o outro, mas você pode estar alimentando um sentimento contra uma pessoa, você pode estar contrário com uma situação, uma mágoa, um ressentimento, você está, quem sabe, arrastando alguma coisa no teu coração, deixando que coisas estão alimentadas aí dentro de você contra alguém da sua família, quem sabe um amigo, quem sabe um irmão da fé, ou lá alguém que trabalha com você e possa, pode saber que isso é uma treva. Você pode estar buscando ao Senhor, mas tem aquela mentirinha que você gosta de contar, tem aquela piada com duplo sentido que você gosta de contar, tem aqueles vídeos corrompidos que você gosta de dar uma olhadinha, isso é treva. Isso é treva. Nós temos que lançar fora todas essas trevas, porque a luz veio ao mundo, mas alguns amaram mais as trevas. E no paradoxo espiritual, como eu disse, eu não estou pregando para quem não está aqui, para quem não conhece a Jesus. Essa palavra é para mim e para você, que nós conhecemos a Jesus. Mas em alguns momentos nós aceitamos áreas escurecidas na nossa vida. No casamento, com o filho, nos pensamentos, na maneira de viver, na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de proceder, nas decisões. Então nós temos que nos expor à palavra do Senhor. Porque mesmo nesse paradoxo todo que nós estamos aqui entendendo pela palavra, em segundo lugar, eu quero te dar uma boa notícia, que Deus decidiu interferir diretamente nessa realidade. Deus decidiu. Ele decidiu interferir nisso, enviando o seu filho e também tomando outras medidas após a vinda de Jesus aqui na terra. João, mesmo evangelho de João, capítulo 12, versículo 46, diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim como luz de Jesus, para que ninguém, para que aquele que crê em mim não permaneça lá. Então a questão, meus irmãos, é que a vinda de Jesus ilumina o mundo, mas alguns continuam lá porque quer. Como eu disse, é uma decisão. É uma decisão que você toma, se você crê ou se você não crê. Jesus não tem grupos separatistas. Ele não ama mais um do que outro. Ele não ama mais alguém do que mora em outro lugar. Não, ele não tem filhos preferidos. Não tem ninguém melhor ou melhor do que, ou pior do que ninguém. Ele veio porque ele ama a todos, morreu por todos, entregou seu filho por todos. A luz veio para iluminar a todos, mas todo aquele que crê. Porque aquele que não crê nessa verdade permanece na treva. Então Deus fez a parte dele, ele interveio. Mas agora nós temos que crer nessa verdade para que as trevas possam sair da nossa vida. A oportunidade é igual para todos. Veio promover mudança, transformação para toda e qualquer realidade. Permanecer nas trevas é opção. É opção. O salmista, no Salmo 27, versículo 1, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Esses são alguns daquilo que acontece na vida daquele que crê em Jesus e tem a sua vida iluminada. O salmista diz: se o Senhor é a minha luz, eu vou ter medo do quê? Se o Senhor é a minha luz, eu vou duvidar do quê? Se o Senhor é a minha luz, eu vou ficar com medo, preocupado com o quê? Ele diz: eu não tenho do que ter temor, porque ele é o meu forte refúgio. De quem terei medo? De ninguém, nem de nada. Nem desse Deus com D minúsculo que está por aí fazendo estrago. Vai estragar para lá, porque aqui não. Na sua vida não, você diga amém? Na tua casa não, no seu trabalho não. Porque se Jesus é a nossa luz, se Jesus é a nossa luz, do que teremos medo? Será que nós não andamos atemorizados, angustiados, preocupados, ferindo e sendo feridos, desconfiando de tudo e de todos? Será que não é porque existe alguma treva no nosso coração? Será que não há alguma área escura da nossa vida que não nos deixa andar em segurança, que nos ameaça todo dia, meu irmão? Que sabe de uma coisa, se tem uma área escura na tua vida, é um fantasma. Ele vai aparecer para você todo dia. Ele vai te bater na tua porta todo dia: ó, eu estou aqui, hein? Não esquece que eu estou aqui. Você não vai conseguir ter paz, não vai ter alegria, você não vai ter segurança, se você não tiver lançado totalmente na luz de Deus. Porque se você está realmente envolvido por essa luz, você não vai temer, não vai temer de nada, porque o Senhor é a sua segurança. Para tudo que você for fazer, não há o que temer, não há o que ter medo. O mesmo salmista, no Salmo 34, versículo 5, ele diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olharam para ele, olharam para Jesus. Você está olhando para onde? Você está esperando vir da onde? Será que nós em algum momento da vida não colocamos os olhos na direção errada? Será que nós não colocamos a nossa expectativa em algo que não é para ser colocado? Você está colocando os seus olhos aonde? A Bíblia mesmo nos adverte: mantenha os seus olhos, diz a palavra, fixos no autor e consumador da sua fé. E aqui a Bíblia diz: olharam para ele, olharam para Cristo, olharam para Jesus, e eles foram iluminados. Quando você tira o olho de pessoas, de coisas, para de esperar de alguém aquilo que esse alguém não vai te dar, meu irmão. Para de querer cobrar o outro de uma coisa que ele não tem obrigação nenhuma de fazer para você. Para de ficar julgando nas costas dos outros as tuas frustrações. Olha para cima. Olharam para ele e foram iluminados. Às vezes estamos olhando na direção errada, colocando nossa fé na direção errada, a nossa expectativa em alguém ou em alguma coisa que não é para ser colocado. Deus quer alinhar nossos olhos. Vamos olhar para Jesus, para que a luz nos ilumine e o nosso rosto não seja confundido. Esse salmo foi a inspiração daquela música do grande Ademar de Campos, um compositor, um adorador, um medalhão que fez história no nosso Brasil e faz. Ele lembra dessa música: olharam para ele e foram iluminados. Na verdade, essa luz ela vai nos direcionando, nos guiando, nos alinhando. Tire os olhos, você está colocando a tua confiança em coisa que não é para colocar. Você está colocando, entregando a sua vida em uma direção que não é para você entregar. Nós estamos alinhando nossa bússola aqui, tá? Eu estou te dando um azimute. Azimute. Grau. Longitude. Latitude. É para cima. É para Jesus. Não é para cá. Não é para lá. Não é para trás. Irmão, olha para cima. Olha para Jesus. Porque você vai ser iluminado pela sua presença. É uma promessa de Deus para nós. Porque Deus decidiu interferir diretamente. Mas em terceiro lugar, eu quero te dizer que essa luz foi clamada, ela foi pedida. Houve alguém que intercedeu, que clamou e pediu por isso. O Salmo 43, versículo 3 diz: envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Existe alguém aqui que estava clamando por isso. Nós hoje vivemos uma realidade diferente. Temos a palavra, temos a liberdade de estar na casa do Senhor, adorando a Ele. Temos o Espírito dele que habita em nós. Mas aqui era um período que Deus falava de maneira diferente. Eles não desfrutavam do privilégio que você tem hoje. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um rei de Israel. Mas ele não desfrutou de coisa que você tem hoje. Você é muito mais privilegiado que Davi, Abraão, Moisés e outros. Porque você tem acesso direto ao Espírito e ele habita em você. Porque nesse tempo o Espírito não habitava em ninguém. Ele vinha, falava, vinha, movia, mas não habitava em nenhuma pessoa. E alguém aqui dizendo: envia a tua luz, envia a tua verdade, porque ela vai me levar ao santo lugar, ao monte onde o Senhor habita. O Salmo 4, 6 diz: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Havia um clamor na vida desse povo aqui. Mostra a luz, aonde ela está, porque é ela que pode nos guiar à tua presença. Mostra, nos anuncia. Esse povo era sedento pela luz de Deus, como também nós temos que ser ainda hoje, porque eu falei, eu sei do que eu estou falando. Mesmo o Espírito Santo habitando dentro de você, e você com uma Bíblia debaixo do braço, você pode ainda estar andando com áreas escuras na sua vida. Então clame, peça, abra todos os compartimentos da tua alma, abra as janelas, se entregue totalmente, Deixa essa luz entrar na tua mente, entrar no teu coração, entrar dentro de você, em todos os cômodos da sua casa. Essa casa que você chama de eu. Deixa essa luz entrar aí dentro, meu irmão. Entrar dentro de você e fazer aquilo que Deus quer fazer, iluminar para te levar em direção a Ele. Porque senão nós não temos condição para isso. Porque o próprio salmista diz em 89:15, como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Andar na presença de Deus, na luz de Deus, traz felicidade, traz segurança, traz prazer, traz paz, paz interior. Como é feliz o povo que aprendeu e que anda na luz da tua presença. Como é feliz. É aquilo que às vezes você vê e não entende. A pessoa está passando um problema difícil. Ela está num aperto ali. Seja uma situação familiar, seja uma questão profissional, seja uma questão de saúde. A pessoa tinha todo motivo, aparentemente, para andar cabisbaixa, murmurar, reclamar, transferir culpa para os outros. Aí você vê uma pessoa nessa situação, com o rosto ali, dependendo de Deus, com palavras de fé, com perseverança, com posicionamento. E fala, meu Deus, como isso é possível? Como isso é possível? Sabe por quê? Não é porque essa pessoa é melhor do que ninguém, é porque ela está recebendo a luz, a presença e a glória de Deus sobre ela, e essa luz a sustenta em fé para vencer todo e qualquer desafio. Como é feliz o povo que anda na luz da sua presença. Meus queridos, mas em quarto lugar, eu quero dizer que essa luz, que é Cristo, quando ela brilha, ela expõe a realidade humana. Quando a luz vem, ela expõe, ela mostra. Por isso que lá atrás fala que alguns amaram as trevas do que a luz. Que aparentemente há um ganho secundário permanecer na treva. E quando eu estou na treva, eu não preciso fazer nada. Agora, quando a luz vem sobre você, você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que dar uma resposta, você vai ter que corresponder, você vai ter que ter um movimento, um deslocamento, uma atitude, uma ação. Então, se muita coisa sua não muda, se muita coisa na tua vida é uma repetição, é um ciclo vicioso, sempre do mesmo jeito, pode ser que você não tenha dado uma resposta à luz que está vindo sobre você. Pode ser que você tenha permanecido com o seu pé numa área escura, porque essa luz expõe a tua realidade, ela expõe a minha, ela expõe a nossa. O mesmo evangelho de João, capítulo 3, diz versículo 20 e 21. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras não são realizadas por intermédio de Deus. Que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então aquele que está vivendo na maldade, aquele que tem áreas escuras, que vive debaixo de algum tipo de treva, sabe o que ele faz? Ele corre. Ele corre. Falou de Deus, falou de Jesus. É uma reunião, vamos orar, é um culto, é uma célula. Você está doido, tchau. Corre. Ô, não estou te vendo, não, sabe como é que é? Foi. Corre. Aonde há isolamento, aonde há esse tipo de ação, quando a pessoa corre, ela espirra, quando ela se isola, quando ela evita estar em um ambiente onde está a palavra de Deus, onde estão homens e mulheres de Deus, onde está se falando de Deus, se ali ela evita, se ela corre, é porque existe uma treva na vida dela que está tomando como um todo. É o primeiro sintoma de que alguém está começando a viver debaixo de uma nuvem de treva. Ela começa a correr da luz. Ela não quer ouvir, ela não quer estar envolvido, ela não quer se submeter, ela não quer aprender, não quer ser trabalhado por Deus, não quer se arrepender dos seus pecados, ela não quer dar uma resposta à palavra que Deus lança sobre ela. Quem pratica o mal odeia a luz e não aproxima da luz, porque teme que as suas obras sejam expostas. Mas essa luz não vem condenar ninguém, meus irmãos. Jesus nunca quis condenar ninguém, expor ninguém, apontar o dedo para ninguém. O propósito não é esse. Quando essa luz vem, ela expõe, porque ela é presença de Deus. Ela é amor. Aquele que não consegue amar, que vem de uma estrutura familiar difícil, problema com paternidade, vive batendo em um, roscando em outro, raspa aqui, raspa ali, dificuldade. ele está se machucando e machucando o outro, e ele está naquela luta ali, mas a hora que a luz vir de verdade, vai fazer algo na vida dele, vai expor. Lembra Isaías, o profeta Isaías, quando viu a glória de Deus, quando Deus deu uma visão para ele, ele viu a glória, ele viu os anjos, ele viu aquela, teve aquela visão poderosa ali, da glória de Deus, brilhou para ele. Eu quero dizer duas coisas. Quando a luz de Deus brilha na tua vida, você vai ter dois entendimentos instantâneos. Primeiro, você vai ter a consciência ainda mais de quem Deus é. Quando Deus apareceu para Isaías numa visão, ele pôde contemplar Deus, ver a sua glória, a sua santidade. Mas não fica por aí. Quando você está diante da glória, da presença, da luz de Deus, você também tem uma consciência de quem você é. Você vê Deus como Ele é, mas você vê Deus, você como você é. Aí você olha para Deus e vê como Ele é de verdade. Mas você, quando olha para si, também se vê de verdade. E quando Isaías vê a glória de Deus, a santidade, o poder, ele fala: ai de mim! Ai de mim! Porque eu sou um homem que tem lábios impuros, e também habito num povo de impuros lábios. Ele viu a glória de Deus, a santidade de Deus, mas também viu o seu pecado, viu sua fragilidade, ele viu que havia de mal nele. Ele disse: ai de mim! Então isso acontece com todos nós. Quando estamos diante de Deus, você vai conhecer ainda mais quem é o Senhor, mas também você vai conhecer mais quem é você mesmo. Então, quando houve essa tomada de consciência ali espiritual na vida de Isaías, diz então que o anjo veio e falou: vamos resolver esse problema, meu amigo. Você viu Deus, a sua glória? Vi. Viu sua realidade? Vi. Sou pecador, então vamos resolver isso. Vou pegar algo da parte de Deus, que é uma brasa viva do altar, vou colocar na sua boca e eu vou resolver isso de uma vez por todas. Ou seja, você vai ser transformado aqui e agora. Quando você ajoelha no teu quarto para orar, quando você está aqui na torre orando, em algum lugar, no volante dirigindo, não importa, você está adorando, falando com Deus, e você é tomado pela glória, pela sua presença, irmão, o amor dele vai vir sobre você, a graça, a misericórdia, ele vai te abraçar, você vai sentir o amor dele tão grande, que você vai dizer: não posso continuar com isso na minha vida, eu preciso, aquilo que eu enxergo em mim, eu preciso deixar isso para lá, porque ele é suficiente. Deus é suficiente para perdoar todo o pecado, toda a treva que possa haver na vida de uma pessoa, porque Ele é um Deus de amor e graça. A luz expõe a realidade humana. E aqui João diz: quem pratica o mal odeia a luz e foge. Mas a luz também expõe aquele que está praticando o bem. É uma outra parte da história, do texto. A luz expõe o que pratica o mal, e a luz expõe o que pratica o bem. Porque diz a palavra que aquele que pratica a verdade, que tem uma disposição para viver no temor do Senhor, que busca obedecer, que busca viver, que busca fazer a vontade de Deus, quando a luz vem sobre esse, quem pratica a verdade vem para a luz, para que ele veja claramente que as suas obras não são feitas por ele, mas são feitas por intermédio de Deus. Dessa maneira, ninguém tem do que se gloriar. Se você tem áreas de luz na tua vida, que você já venceu, já amadureceu, já cresceu, já entendeu, já rompeu, está na bênção, está fluindo, está na paz, está abençoando, está indo para frente, está glorificando o Senhor, essa luz está sobre você, está indo para o lado bem, mas saiba de uma coisa: não é você. Você não é bonzinho. Você não é o bichão da goiaba. Você não é capaz de fazer nada de bom se Jesus não fizer em você, através de você. Então, se alguém faz alguma coisa e acha que é bom, esquece, meu irmão. Nós não fazemos nada, não temos nada de bom. Quando a luz vem sobre aquele que faz o bem, ele tem que ser conscientizado: não sou eu que faço, é Deus que faz na minha vida. Deus coloca cada um no seu lugar, eu glorifico a Deus por isso. Porque ninguém pode bater no peito. Em espécie, em realidade alguma. Porque o perigo é esse: é você começar a achar que é você. porque eu mudei, porque eu transformei, que agora eu sou outra pessoa, que agora eu consigo ser o que eu queria ser, que agora eu consigo fazer o que Deus pede para eu fazer, porque agora eu consigo desempenhar o que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus por isso. Mas não é você que faz. É o Senhor que faz em você e através de você. Quem pratica a verdade busca a luz, mas tem que entender que sem Jesus nós não somos absolutamente nada. É a luz que expõe a realidade humana. É a luz que expõe essa realidade. Quinto lugar, nessa realidade toda que estamos trabalhando aqui na palavra do Senhor, Jesus faz uma afirmação para nós. Ele diz em Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. Porque o fato dele fazer tudo em nós e através de nós, não quer dizer que eu tenho que ficar esperando que ele faça tudo. Eu preciso também fazer a minha parte. Ele fala: vocês são a luz do mundo. Você é a luz do mundo, meu filho. Você, 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 eu, nós. Você é a luz do mundo. Mesmo que você ainda tenha algumas áreas da vida para vencer. Mesmo que você tenha algumas áreas aí para ser iluminado por Deus. Saiba de uma coisa, ainda assim, se você está no caminho do Senhor, teme a Deus e adora Jesus, você é a luz do mundo. Você é a luz na sua casa, você é a luz no seu trabalho, você é a luz na rua, você é a luz jogando bola, você é a luz na academia, você é a luz dormindo, você é a luz andando, em todo lugar. Você não tem que pensar em ser, você não tem que lembrar que você tem que ser, não, você é. Faz parte de uma essência, não há um botão em nós que eu aperto, sou ou não sou, você é. Porque diz a palavra do Senhor aqui em Mateus 5, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não tem como esconder uma cidade que está no alto. E nós sabemos muito bem disso, né? Estamos aqui na nossa Suíça brasileira, Apucarana. A mais ou menos, não sei exatamente, 800 metros de altitude, acima do nível do mar. Mais ou menos isso. De vários lugares que você vier, você vai ver a Apucarana lá em cima. Privilégio que Deus te deu, de morar na Suíça. Não se pode esconder. É mais fácil esconder o que? Londrina e Maringá, mas a Apucarana é mais difícil, porque ela está no alto. Mas a palavra também diz que, além de uma cidade construída num monte não pode ser escondida, diz também uma candeia que é acesa não pode ser debaixo, ser colocada debaixo da cama, mas ela tem que ser colocada no alto, para que ela possa iluminar todos da casa. A candeia é a lâmpada, é a lamparina. Lembra da lamparina, meu irmão? Eu lembro, tem registro da minha memória. Minha avó tinha um sítio lá pro lado de Itacolomi, ali, 7 de maio. Tinha uma casa grande de madeira, um terreirão de café. Nós arrancava o tampão do dedo direto, chutando bola lá no meio das pedras. E à noite íamos dormir, colchão de palha. Já dormiu no colchão de palha? Densidade, zero. Você vai lá, você faz assim, ó. Fica fofão, né? Você junta a palha, aquele barulhão. Se você não viveu isso, você perdeu. Você junta lá, e a hora que você pulava lá, que você acordava, você estava na ripa. Você afundava no meio das palhas. Você tinha que deitar e ficar, porque se você virasse, era um barulho horrível. Mas eu lembro que lá tinha uma lamparina, várias, porque não tinha luz elétrica, e a gente ficava colocando o dedo no fogo. Ficar preto. Querosene. Olha as memórias aí. Quem viveu sabe que é bom isso aí, meu povo. Aí a avó ela me pegava um frango, já matava lá, e aquela coisa toda, e porco no tacho. Nossa, que vida boa. A lamparina. E a lamparina sempre estava em cima do fogão de lenha. Nunca embaixo, né? Claro, não tem lógica. A Bíblia diz, ninguém acende uma lamparina para colocar embaixo da cama. Não, tem que colocar no alto para que ela venha iluminar. Então, quer dizer para você uma coisa, meu filho, aonde você está? Sai daí. Você está escondido aonde? Se você está escondido em algum lugar, sai daí, porque a tua luz tem que brilhar. Aqui em quinto lugar, eu quero te afirmar, nós somos a candeia do Senhor nesse mundo tenebroso. Você é a lamparina que Deus tem, você é a lâmpada que Deus tem. Não vamos ficar escondidos debaixo de nada, debaixo do medo, da insegurança, da culpa, do problema, da preocupação, sei lá do quê. Sai desse lugar em nome de Jesus. Tem que ser colocado no alto para iluminar toda a casa. E o texto diz assim: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Você é a luz do mundo. Você é imperfeito. Eu sei, também eu conheço essas coisas. Você erra na vida. Que bom que você também passa por isso, faz parte. Mas o teu coração tem um alvo, uma busca, uma disposição de fazer o correto, de viver a presença de Deus. Mesmo com as suas imperfeições, seus erros, seu passado, seus limites, decida ser o que Deus chamou para você ser. Ilumine. Esse é o tema da reflexão dessa noite. Iluminados. Iluminados. Somos a candeia do Senhor. Nós somos a candeia. Para encerrar, diz lá em João capítulo 9. Né, João hoje é a base principal da nossa conversa aqui. João 9 diz que Jesus estava passando num lugar, tinha um homem cego de nascença. 9:1 em diante. Aí quando os discípulos viram aquela situação, perguntaram para Jesus: olha, por que esse homem está assim, cego? Quem que pecou? Foi ele que pecou? Ou foi os pais dele que pecaram? Para que ele ficasse nessa condição? Jesus falou: olha, nenhuma coisa nem outra. Nem ele pecou, não é por causa do pecado dele, e nem por causa de pecado dos pais dele. Ele está assim para manifestar a glória de Deus, porque Deus vai glorificar o nome dele nessa vida. Aí Jesus conclui dizendo: olha, existe, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Jesus não falou: enquanto é dia, eu vou fazer, vocês ficam olhando. Enquanto é dia, ele diz: realizamos. Enquanto é dia, vamos juntos fazer o que Deus nos chamou para fazer. E ele diz: porque a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. E ele fala: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele já sabia que uma hora ele não estaria mais aqui. Falou: enquanto eu estou aqui, eu sou. Mas subentende-se então que depois que ele morreu por nós, ressuscitou, subiu à destra de Deus, agora é você. Falei: enquanto eu estou aqui, eu sou. Mas vai chegar uma hora que vocês vão ter que ser. Por isso ele fala para você, baseado nessa palavra, aos seus discípulos: você é a luz do mundo. E realizamos a obra que ele nos chamou para fazer. Você sabe o que é isso? Eu concluo com 1 Pedro, quando ele diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2:9. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está dizendo para você, tipo, para mim: Deus sabe de onde você saiu. Eu também sei de onde eu saí. Você sabe de onde você saiu? Porque diz a palavra que o próprio Deus chamou você das trevas para a luz. Irmãos, eu não ia sair de lá não. E nem você ia sair de lá. Ninguém tem capacidade de sair. Nós sabemos o que é sair de uma realidade e passar para outra. Nós sabemos o que é sair das trevas e começar a andar no caminho do Senhor, na palavra, na obediência, na luz. Mas é o Senhor quem nos tirou dali e nos colocou aqui. Diz a Escritura: Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Então você tem que saber de onde você saiu. Você estava em trevas, condenado. Você não tinha mais esperança, nem um futuro. Mas Deus entrou na tua vida e mudou o seu destino eterno. Então saiba de onde você saiu. Porque a boa notícia é que de onde saiu eu e você, tem um monte para sair também. Tem um monte para vir de lá para cá. Nós não somos melhor do que ninguém. Você acha que eu estou aqui dizendo: oh, se vira aí, se lasca aí. Eu tive aí já. Vai, se mata. Você acha que nós temos alguma condição de achar que somos melhores do que alguém que está do lado de lá? Pelo contrário. O que nos trouxe de lá para cá é a graça de Deus, foi o amor que nos alcançou. Jesus te amou primeiro. Então eu tenho que olhar para o lado de lá e dizer: olha, eu amo você, eu oro por você, eu quero pregar a palavra para você, para que você entenda, para que você possa amar mais a Deus do que a treva, para que Deus mude a tua realidade. Porque de onde nós saímos, tem um monte para sair. E nós somos todos dependentes do mesmo Deus. E nós sabemos o que é estar do lado de lá. Sem certeza de nada. Que triste é a pessoa não saber para onde ela vai depois que ela morrer. Ou você acha que, que alguém é eterno? Ou você acha que é só gente de 80 anos, 90 ou 100 que morre? Pelo contrário, ninguém sabe o dia nem a hora. Terrível é o homem ou a mulher não saber para onde vai. Eu até vi uma expressão hoje bem interessante, que é: imagine um salão de festa muito lindo. Imagine um lugar, uma festa, uma celebração gigante, linda, glamourosa. Que nada nessa terra possa ter igual, nem lá na riqueza, na monarquia do Reino Unido não tem. Imagina algo gigante, poderoso, lindo. E você está num corredor para ir para esse lugar, para chegar nesse lugar. Você ouve o barulho, as músicas, você vê o ouro, você vê o ambiente, você começa a ser impactado por tudo aquilo, por saber o que te espera lá na frente. E você está num corredor em direção a esse lugar. Saiba de uma coisa, esse corredor é a sua vida. A vida é apenas um corredor. Porque o que há de mais poderoso, grandioso, maravilhoso, é o que Deus está preparando para nós lá na frente. Nada se compara. A nossa vida é apenas um corredor. É rápido. Vai nos levar lá. É a luz de Deus que brilha em nós. É a luz como expressão do poder. Eu quero orar por você. Vamos ficar em pé? Vamos adorar mais um pouco o Senhor. O Espírito Santo tem uma obra para fazer aqui nessa noite. Na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Porque a luz, certa vez, era uma palavra. A luz era uma palavra. Haja luz. A palavra criadora de Deus. A luz se manifestou com uma palavra. Depois a luz se manifestou como um homem, chamado Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Como diz o que nós lemos no primeiro texto de João, a luz veio aos homens, a verdadeira luz veio aos homens para iluminar, e a treva não pode derrotar. Essa luz veio, viveu aqui, morreu em nosso lugar, subiu aos céus. E agora a luz que brilha sobre nós é a luz do Espírito Santo de Deus. Que Ele está aqui, inclusive, neste lugar. Que Ele está aqui em nosso meio. Que Ele está dentro de você. E Ele quer iluminar a tua vida, a tua mente, teu coração. Para que toda a treva que haja possa ser lançada fora. Em nome de Jesus. É uma noite de você abrir as janelas da sua vida. Abra a janela da sua mente. Abra a janela do seu coração. Abra a janela da sua vida, da sua história, do teu futuro. Abra os teus olhos, os teus ouvidos. Abra, não permita nenhum cômodo fechado, para que a luz brilhe sobre todos os cômodos da sua casa. Aleluia, adore o nome do Senhor. Aleluia. Diga,
nada além de ti, somente a ti, nada mais,
nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além.
Nada mais me satisfaz.
Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia. A luz do Senhor está neste lugar. A sua presença, a sua glória, a sua santidade, a sua palavra. E isso é tudo que nós precisamos. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Que não haja áreas escuras em nossas vidas. Que não haja medo de nada, porque a luz te traz segurança. Essa luz te abraça, essa luz te envolve, essa luz te restaura, essa luz te cura, essa luz te reposiciona para viver tudo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar por algumas pessoas aqui nessa noite. Eu quero te convidar para vir aqui diante do altar. Eu quero te convidar para vir aqui como uma resposta que você vai estar dando ao que Deus falou diretamente com você. Você precisa da luz do Senhor no teu trabalho, na tua família. Dessa luz, dessa verdade, essa convicção que vai tirar o medo, que vai tirar a preocupação. Eu quero, se você quer dar uma resposta a essa luz do Senhor que brilha sobre você pela palavra de Deus, eu quero orar por você, pela tua casa. Eu quero que você venha diante do altar, não diante de mim, mas diante da presença de Deus que está aqui. Porque eu quero te dizer, tem pessoas aqui que precisam de uma luz em algumas áreas específicas. Você tem lutado com algumas coisas, você não tem conseguido, meu irmão. Não é na tua força, não é na tua vontade, não é na tua condição, mas é por uma ação de Deus em você que você vai vencer. Eu não falo só de pecado, eu falo de limites, de situações, eu falo de algumas coisas que tem prendido você, que tem impedido a sua vida, que tem roubado sua alegria, que tem roubado aquilo que Deus tem para você. Se você quer se expor diante do altar do Senhor, vem aqui mais perto, eu quero orar com você. A igreja continua adorando o Senhor. Vem aqui, meu irmão, vem aqui diante do altar, vem aqui mais perto. Você não vem diante de mim, mas você vem diante da presença de Deus. Pode vir, vem diante do Senhor. Venha, você está se colocando diante dEle. Você está se posicionando diante da palavra dEle. Você está se colocando diante da luz de Deus. Você está se colocando diante da verdade. Você está tomando um reposicionamento na presença daquele que te ama, que te conhece, que sabe a tua história, conhece teu coração, conhece seus pensamentos. Então vem, vem para cá. Dê um passinho para frente, por favor, para que outros possam vir. Apenas feche teus olhos e adore o Senhor. Nada mais além dEle, nada mais além de Ti.
Só quero agir, nada mais, nada além de Ti. Só quero agir, nada mais, nada além de Ti. Só quero
declarar,
nada mais, nada mais,
nada, nada, nada.
Só quero
aleluia, aleluia. Preste atenção um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Todos nós sabemos aonde essa luz tem que chegar. Você, o Espírito Santo tem te mostrado aonde essa luz tem que chegar. E ela vai chegar lá, porque essa luz é o poder de Deus que manda embora toda a escuridão. Ele sabe aonde ele tem que chegar. Todo poder está nas mãos daquele que ilumina sobre a tua vida. Você vai ter essa área iluminada pela presença do Senhor. Vai mudar essa situação, vai mudar a sua vida, vai mudar alguma coisa. Algo vai ser transformado de maneira sobrenatural. Toda treva vai embora, vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na mente, no coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Olharam para Ele e foram iluminados. Os nossos olhos estão no Senhor. Nós olhamos para Ele, por isso somos iluminados. A tua casa, o teu coração, a tua família, o teu futuro, o teu trabalho, a tua mente, teus pensamentos. Você é tomado pela luz, pela segurança e pelo amor e pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer pela tua santa palavra. Eu quero te agradecer, Deus, pela presença do teu Espírito Santo neste lugar. Eu quero te agradecer que o Senhor é o alvo da nossa adoração. Tu és o centro da nossa vida. Tu és o fundamento da nossa história. Tu és a luz que brilha sobre nós e que lança embora toda a treva. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Cada um que está aqui, a sua família, a sua semana. Quero abençoar aqueles que estão ligados conosco. Que essa luz venha entrar em cada casa. Que cada casa venha ser invadida pela luz de Cristo. Para que o teu poder se manifeste, a tua glória se apresente. Para que venha o teu reino e com ele a sua vontade, assim na terra como no céu. Pai, guarda-nos do mal, nos dê a paz, o teu amor, o teu livramento, que o teu favor e a tua bênção venha sobre o teu povo, em nome de Jesus. E você crê em mim, está totalmente iluminado, dê um aplauso bem forte a ele. Aleluia! Aleluia, aleluia. Eu vejo um clarão aqui, meu irmão. Eu vejo um clarão. E é você, meu irmão. A luz está em você. Eu vejo um clarão aqui. Dê um abraço em alguém. Abençoa alguém. Shalom sobre a tua vida. Vá em paz, lamparina do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.